estar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
O que é notícia nesta sexta-feira?
Ministro da Indústria e Comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, preside em Manaus nesta sexta-feira a reunião do Conselho de Administração da Suframa, que vai analisar investimentos de 1,5 bilhão no polo industrial.
Polícia Federal destrói drogas usadas em garimpo ilegal de ouro no Vale do Javari.
Ministério da Saúde garante que Manaus será uma das prioridades no novo Mais Médicos para o Brasil.
Proposta do governo deve isentar 1,3 milhão do imposto de renda 2024.
Polícia Federal pede ao Fundo Amazônia verba para ações contra garimpo e desmatamento.
Guerra da Ucrânia turbina mercado de armas e faz Estados Unidos dominarem 44% do setor.
Coreia do Norte diz ser testando drone submarino de ataque nuclear capaz de provocar tsunami radioativo.
Iranduba vive horas de terror.
Bandidos assaltam ônibus e atiram em passageira que ficou em estado grave.
Dois homens foram encontrados mortos com os braços amarrados e a polícia prendeu o foragido da justiça e seria o líder do PCC no município.
Mulher é amarrada e executada dentro de casa em construção no bairro da Compensa.
Perigoso sapinho é morto a tiros do Nova Esperança.
Mais uma morte por agressão aconteceu na madrugada de hoje no centro da cidade.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, começa agora.
5 horas e 47 minutos. As emissoras de rádio que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa de Alvaranha.
Coyuna, Boa Vista do Ramos.
Nova FM em Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira, Manicoré.
Nova Luz FM em Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Marã FM em Marã.
Caboclo FM em Altanze.
Urucara FM em Urucara.
Comunitária de Urucurituba.
Açaí FM em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tocunaré e Anuri FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Rádio Web Rádio BDC em Altanze.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM em Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
E Maripá FM em São Sebastião do Guatumã.
5 horas e 48 minutos.
Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Dedentame informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 8 minutos e 10 segundos, com meio-dia solar nas 12 horas e 6 minutos.
O dia fica entre nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. Tem chuva acumulada e o clima-tempo fala em 30 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. A temperatura, que é de 25 graus, será máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 99% e os ventos estão com 5 km hora de velocidade.
É sexta-feira, 24 de março.
Chegamos aos 83 dias do ano.
Faltam 282 para terminar 2023.
É dia de Santa Catarina da Suécia.
Hoje também é o Dia Mundial da Tuberculose. Dia da União dos Povos Latino-Americanos e o Dia Internacional do Direito à Verdade sobre as Violações dos Direitos Humanos.
Esta é a edição 26.976 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu 3 centímetros, marcava a leitura de ontem.
Seu nível em relação ao mar Estava em 25 metros e 70 centímetros.
Já havia subido 9 metros e 51 centímetros.
A Vinci Airport diz que o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens, mas entre 4 e 5 horas da madrugada de hoje passou por correções preventivas.
Com visibilidade dentro dos padrões de aeronavegabilidade, o militar de Ponta Pelada opera sem restrições.
Agora 5 horas e 49 minutos.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, bom dia aos nossos ouvintes e na bancada Eduardo Silva, Itamar Jardina e Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, o tempo como está aí na região onde você se encontra?
Pois é, Paulo Guerra, a unidade externa do Jornal da Manhã está nesse momento, Paulo Guerra e ouvintes, aqui na área da zona norte da cidade, aqui é a Avenida Camapuã. Por aqui o tempo está muito fechado, sabe, Paulo? Bem fechadinho por aqui o tempo e pode chover a qualquer momento por aqui.
Pois é, a meteorologia está prevendo 30 milímetros de precipitação pluviométrica para esta sexta-feira, também conhecida como chuva, meu caro Alberto.
Ah, Paulo, e com essa previsão se concretizar, Paulinho, teremos aí uma grande chuva, né? Uma chuva de 30 milímetros é uma chuva muito forte, né? Então a gente espera que essa chuva pelo menos venha assim, né? Gradualmente, não venha assim tudo de uma vez, 30 milímetros, porque senão é muita água, Paulo. Quando é assim, os bombeiros já ficam logo de prontidão, bem como a defesa civil, né? Devido ao grande número de alagamentos semanais, quando ocorre assim, uma chuva dessa quantidade.
Peregrini, já havia acontecido um crime nesse mesmo local. Uma mulher foi amarrada e executada dentro de uma casa em construção no bairro da Compensa. É isso, Alberto?
É isso, Paulo Guerra, né? Mais uma vez, e houve agora o segundo crime, né? E coincidentemente com outra mulher, né? Uma outra mulher foi assassinada lá, Paulo Guerra. Isso aconteceu lá no bairro da Compensa e foi morta a tiros, a segunda no mesmo lugar, nessa construção abandonada.
Pois é, ela estava no segundo andar dessa construção. Esse sapinho, Peregrini, é perigosíssimo, não?
Ah, Paulo, o sapinho que foi assassinado, Paulinho, e foi lá no bairro Nova Esperança. Rapaz, os moradores ali da rua São Paulo ficaram assustados quando ouviram, né, aquele barulho de tiros. Foram até o local e perceberam que os homens que atiraram desceram ali aquela área do beco ali na rua São Paulo, né? Daí começaram a correr, entraram no carro e fugiram. E quando encontraram um homem baleado. Era um sapinho. Paulo, só na cabeça foram 4 tiros.
O rabecão do IML está no centro da cidade. O que aconteceu, Alberto?
Opa, Paulo, Avenida 7 de Setembro, né? Um homem, né? Chega a informação de que trata-se de um homem que até o presente momento não foi identificado, Paulo, mas foi morto aí por agressão física, com pauladas, inclusive. Isso aconteceu na Avenida 7 de Setembro. É mais um crime no centro da cidade. O rabecão, o carro-tumba do Instituto Médico Legal, já está fazendo o caminho de volta, Paulo Guerra, depois dessa remoção, com a presença do Departamento de Perícia Técnica Científica e também da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.
Antecipo um bom fim de semana para você, Alberto Peregrini, bom trabalho nesta sexta-feira.
Ah, Paulo, e o final de semana, mais uma vez, né? Não sei se merecidamente, mas vou curtir Manacapuru, Paulo. Abraço aos meus amigos de Manacapuru, Dona Ângela lá do Canto do Roxinho, o Ariel, meu amigo Zé Gdeg, Beto D'Ângelo, Cristiano D'Ângelo, o professor Conde, Paulo. Hoje tem também lá a inauguração da rodoviária de Manacapuru. Eu fui convidado para o evento, rapaz, vai ser muito bom e mais uma vez vou passar o meu final de semana lá em Manacapuru com aquele dominó gostoso e suco de limão. Contigo, Paulinho.
Tá bom, Peregrini, 5 horas e 53 minutos em Manaus, o Jornal da Manhã começa com a agenda de eventos do final de semana. Vem aí, Edilene Mafra.
Nesta sexta-feira, a Orquestra de Violões do Amazonas apresenta o concerto O Van em Ritmos Brasileiros no Teatro Amazonas. O evento ocorre às 20 horas, a entrada é gratuita. Nesta sexta-feira também começa o Festival de Circo do Amazonas. O primeiro dia do evento terá apresentações de artistas circenses às 17 horas na Avenida Djalma Batista. A programação cultural deste sábado conta com musical Boi Bumbá e mais eventos. O espetáculo Escola do Rock, musical licenciado pela Broadway, estreia às 19h30 deste sábado no Teatro Amazonas. Também neste sábado, os bois Caprichoso e Garantido abrem a temporada dos ensaios dos Bumbás com o Bar do Boi Caprichoso e o Curral do Garantido. O evento tem entrada gratuita e ocorre no Sambódromo de Manaus a partir das 20 horas. O apresentador do Boi Garantido, Israel Paulaim, faz o convite.
É sabadão, 25 de março, você está convocado para fazermos juntos uma grande festa. Eu vou estar presente juntamente com Sebastião Júnior, com Davi Assayag, Leonardo Castelo, os nossos grandes artistas vermelhos e também nossa batucada Ritmo, Cadência e Tradição, Comando Garantido, Garantido Show, Somos um Show, vai ser espetacular. Beijo do Israel Paulaim, Difusora!
Ainda neste sábado, a banda The Originals faz show na capital do Amazonas. O evento será no SESI Clube do Trabalhador, na Zona Leste, a partir das 21h30. O cantor Paulo César Barros faz o convite.
Alô, Manaus, saudade de vocês. Estaremos aí no dia 25/3 para fazer um show no SESI e contamos com a presença de todos vocês para fazer essa festa maravilhosa.
O domingo conta com festas e outros eventos para toda a família. Um dos destaques da agenda cultural deste domingo é a Banda do Theo. O evento será na esquina da rua Ferreira Pena com o Boulevard no centro de Manaus a partir das 16 horas. A entrada é gratuita. Ainda no domingo, Manaus recebe o evento Conexão Hip Hop das 14 às 22 horas no conjunto Viver Melhor 1, Zona Norte. No domingo também ocorre a abertura oficial do Festival de Circo do Amazonas. O evento vai ser realizado no Teatro da Instalação às 17 horas. A entrada é gratuita. As notícias do dia estão em difusora24h.com e a agenda de cultura e turismo está em edilinemafra.com. No portal você também encontra matérias sobre o filme O Rio do Desejo, que está em cartaz em Manaus, programação do Festival de Ópera, informações sobre cursos gratuitos, além de detalhes sobre o local Casa de Praia, novo ponto turístico que será inaugurado na Ponta Negra de Manaus. Eu volto com a coluna de cultura na edição de domingo. Edilene Mafra para o Jornal da Manhã.
5h57, programa Vida Ativa movimenta o fim de semana também na Praça de Iranduba. Quem tem os detalhes é o repórter Jota Rai.
Torneios de tênis de mesa, voleibol, brincadeiras como tacobol, barra bandeira e cabo de guerra são algumas das atividades programadas para amanhã na Praça dos Três Poderes, no centro de Iranduba, a partir das 15 horas. O evento de lançamento do Dia da Rua de Lazer Vida Ativa, como foi batizado pelos organizadores, também terá aulão de dança, aerofight, shows musicais e outras apresentações culturais, além de um bingão gratuito. A iniciativa é da Prefeitura de Iranduba por meio das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Esporte e Lazer. Faz parte do programa Vida Ativa, carro-chefe das ações da Censa, integrada com outras pastas e que é voltado para todos os públicos, incluindo os idosos. O coordenador do Vida Ativa, Alcides Maranhão Filho, explica os objetivos do programa e anuncia que, além da sede do município, outras localidades serão contempladas.
Tem como os principais objetivos o entretenimento, o lazer, o bem-estar, além dos resgates de brincadeiras antigas. Logo, logo estaremos nas comunidades, levando muito lazer e diversão com este evento que promete ser um sucesso. Gostaria aqui de agradecer ao prefeito Augusto Ferraz, o vice Robson Adriel, por toda a ajuda que eles vêm promovendo para que essa ação aconteça. A nossa resposta é o trabalho.
De Iranduba, J. Raí, para o Jornal da Manhã.
5h59. Quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, show dos bairros da Alternativa da Assembleia de Deus, e Rádio Aldeia Tucuxi em Altanze.
Açaí no Porto da Feira em Codajás.
Mais um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari.
Mais seis irmãos, Porto de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josivã em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus do Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança em Acajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal em Mundá.web Rádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no Repartimento do Tuiué.
Voz Webtop no Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Barro Alto em Maricoré.
Voz Eriaú e Big Bom em Iranduba.
Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo no Distrito de Murituba em Codajás.
Manaus tem 25 graus de temperatura, o tempo está sujeito à instabilidade e o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos, 6 horas.
Difusora FM.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6 horas e 5 minutos em Manaus.
Na próxima quinta-feira, dia 30 de março, a Defensoria Pública do Estado, DPAM, realiza em 16 cidades do interior do Amazonas o mutirão de atendimentos Eu Tenho Pai, voltado ao reconhecimento de paternidade.
Para casos que necessitarem de comprovação científica para efetivar o reconhecimento, serão ofertados gratuitamente exames de DNA.
O serviço tem como objetivo promover a efetivação do direito à paternidade biológica ou sócio-afetiva para a inclusão do nome do pai na certidão do nascimento.
O mutirão integra a programação de aniversário da DPE Amazonas, que completa 33 anos no dia 30 de março.
O vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabacel do PL, levou à tribuna nesta semana uma demanda dos policiais militares estaduais.
É que desde abril de 2020, os policiais e bombeiros militares constataram em seus contracheques que o desconto percentual da Previdência tem sido realizado sobre a totalidade de suas remunerações, sem levar em conta o teto da Previdência.
O parlamentar apresentou um indicativo ao governo do estado pedindo a aplicação do teto a favor dos militares estaduais da reserva remunerada, reformados, remunerados e seus pensionistas, de acordo com a emenda constitucional 103/2019, que institui a reforma previdenciária e lei federal número 13.954/2019, que dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares. Segundo o parlamentar, a não aplicação desse teto constitucional prejudica os militares estaduais ao reduzir seus vencimentos acima do que é previsto legalmente.
Em declaração nas redes sociais, o deputado Sinésio Campos, do PT, voltou a criticar a decisão da mudança do local da rodoviária de Manaus. Atualmente, o local que reúne as linhas de ônibus intermunicipais e interestaduais está localizado no início da Avenida de Djalma Batista, ponto central da capital que facilita o deslocamento dos passageiros.
A rodoviária recebe aproximadamente 35 mil usuários todos os meses. A proposta que vem sendo discutida pela Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas envolve a reforma do terminal de integração 6UT6, construído originalmente para atender o conjunto Viver Melhor, com linhas de ônibus do transporte municipal regular.
A mudança de local encontra resistência dos atuais permissionários que atuam na rodoviária, uma vez que fica localizado em local mais afastado, dificultando e encarecendo o acesso da população ao serviço.
Outro problema é o alto custo da reforma, que está orçado em 13,7 milhões de reais.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas atualizou ontem o cenário de dengue no estado.
No Amazonas, de janeiro até esta quinta-feira, foram notificados 5.206 casos de dengue e foram registrados 4 óbitos pela doença.
Na classificação de municípios do Amazonas com maiores taxas de incidência estão Tonantins, 4.309, em Pixuna, 2.874, Jutaí, 1.738, Humaitá, 1.689, São Paulo de Olivença, 697, Tabatinga, 684, Guajará, 570, Lábrea, 522, Tefé, 324 e Presidente Figueiredo, 272 casos.
Manaus e outras localidades da região norte serão prioridade do governo federal no lançamento do programa Mais Médicos para o Brasil.
Em Brasília, nesta quinta-feira, a secretária municipal de saúde, Chadia Franchi, relacionou as necessidades e desafios do município ao governo federal, pedindo atenção especial.
Nós em Manaus temos passado por momentos delicados em relação ao número de médicos que atendam na atenção básica, né? Então nós não podemos deixar que o nosso índice de quarta vez consecutiva sendo a melhor atenção básica do Brasil caia. E assim a gente veio pedir esse apoio para que a nossa cobertura da atenção básica não caia e, pelo contrário, fortaleça.
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadanias vai realizar ações de orientação e promoção dos direitos humanos em alusão ao Dia Nacional do Orgulho Gay, hoje e amanhã.
A data é celebrada pelos movimentos sociais LGBTQIA+, no Brasil afora, e marca um dia de conscientização contra o preconceito.
Nesta sexta-feira vai acontecer a iluminação do Teatro Amazonas e da Ponte Jornalista Felipe Dal com as cores da bandeira.
No sábado, a Sejusca realizará uma blitz da diversidade na Avenida Eduardo Ribeiro com a Avenida 7 de Setembro, no centro de Manaus. A ação conta com a distribuição de material gráfico, orientações e a presença de apoiadores da causa.
Temos informações de Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Fios de internet são um perigo nas ruas de Avenida de Manacapuru. Moradores, pedestres e motoristas que precisam passar por ruas de Avenida de Manacapuru estão convivendo com o risco diário de acidente. Isso porque os locais vêm sofrendo com o número de fios de internet que ficam expostos e, em muitos casos, aglomerados no chão. Parece que ficou normal ver fios arrebentados dos postes, pendurados e caídos no chão. Principalmente nos bairros, que são cenários de fácil visualização desses acontecimentos. A maioria são fios de instalações baixas, que em locais de passagem de muitos caminhões baús, que passam a todo momento. Por outro lado, as empresas demoram para realizar a manutenção e os fios ficam jogados no chão. E não só isso, mas é muito comum a empresa fazer a manutenção e deixar restos de fio jogado no local, emporcalhando as ruas e deixando um grande perigo de acidente, principalmente com motocicletas. A população pede aí uma providência por parte do poder público. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã.
6:11 em Manaus. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, confirmou ontem que até o mês de abril, a superintendência da autarquia no Amazonas vai assumir a gestão integral da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, confirmou nesta quinta-feira que fará a associação.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, cumpriu intensa agenda de reuniões na Conferência da Organização das Nações Unidas sobre a Água, quarta e também na quinta-feira, em busca de parcerias para aprimorar a gestão dos recursos hídricos e o desenvolvimento sustentável no estado.
Wilson Lima avaliou que as discussões da conferência e as ações já executadas pelo estado convergem e que novas parcerias são importantes para superar desafios.
Nós temos a maior reserva de água doce do planeta, mas isso não nos deixa fora desses problemas que o mundo enfrenta, como poluição, como dificuldade de conseguir água potável. Esses também são problemas comuns ao estado do Amazonas. E a gente está trabalhando para superar essas dificuldades, no sentido de proteger os nossos recursos e também prover água, principalmente aquelas comunidades mais isoladas.
6:12 em Manaus. 3 dragas usadas para o garimpo ilegal de ouro no Vale do Javari foram destruídas pela Polícia Federal durante a Operação Tucandeira, realizada ontem.
A presença dos agentes federais na região chega 9 meses depois dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Felipe.
Bruno foi morto por combater e denunciar crimes ambientais no Vale do Javari e Dom por estar acompanhado do indigenista no momento da emboscada no rio Itacoaí.
Segundo a Polícia Federal, as ações devem continuar e serão estendidas a outras regiões de garimpo ilegal detectadas no estado.
As ações contaram com a participação de policiais do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal e fiscais do IBAMA.
Nesta sexta-feira, a partir das 15:30 pelo horário de Manaus, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, sob a presidência do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o Conselho de Administração da Suframa realiza Sua 38ª reunião ordinária.
Essa é a primeira reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA em 2023 e a primeira presidida pelo Ministério da Indústria e Comércio desde sua recriação.
Outra novidade desta edição é a participação pela primeira vez do Ministério dos Povos Indígenas no CAR.
Na pauta da reunião está prevista a avaliação pelos membros do CAS de 44 projetos industriais e de serviços que estimam investimentos totais de cerca de R$1,5 bilhão. E a geração de mais de 1.500 novos empregos na Zona Franca de Manaus.
Além de sediar a 38ª reunião do CAIS, o Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques, também abrigará no dia do evento, hoje, uma exposição com 22 empresas e instituições de ciência e tecnologia regionais que buscarão apresentar a um público formado por conselheiros do CAIS, autoridades e demais convidados, um mix diversificado e qualitativo da produção do Polo Industrial de Manaus, bem como experiências positivas e potencialidades ligadas a projeto do ecossistema de inovação da Zona Franca de Manaus.
6:14 em Manaus. A seguir, Iranduba vive horas de terror. Bandidos assaltam ônibus e atiram em passageira que fica em estado grave. Dois homens foram encontrados mortos com os braços amarrados e a polícia prende foragido da justiça e seria líder do PCC. Mulher é amarrada e executada dentro de casa em construção no bairro da Compensa. O perigoso Sabinho foi morto a tiros no Nova Esperança. E mais uma morte por agressão aconteceu nesta madrugada no centro da cidade. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial.
Fiemanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:19 em Manaus.
Polícia.
Um adolescente de 17 anos causou engavetamento ontem à noite após bater na traseira de uma viatura da Ronda Ostensiva Cândido Mariano na Darcy Vargas.
Outros três veículos foram atingidos.
Segundo a polícia, o garoto dirigiu uma picape que ficou com a parte da frente destruída.
O impacto do acidente causou um engavetamento de veículos no viaduto da avenida.
Para controlar o trânsito, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foram acionados.
Os responsáveis do adolescente também foram chamados e o caso encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia.
Pelo menos quatro homens armados invadiram um ônibus da empresa Transcalina durante a tarde de ontem na altura do quilômetro 6 da rodovia Carlos Braga em Iranduba e dispararam quatro tiros contra uma mulher conhecida como Nana, que ficou gravemente ferida.
Outro passageiro do coletivo também teria ficado ferido durante a tentativa de homicídio.
Por informações extraoficiais, a vítima é envolvida com o tráfico de entorpecentes do município e faz parte da temida família dos Oncinhas.
Enquanto isso, ao amanhecer do dia de ontem, dois homens não identificados foram encontrados mortos em Iranduba.
Um no bairro Morada do Sol e o outro na Travessa Aracu, no bairro Alto.
Os dois tinham os braços amarrados.
O delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil, informou que as equipes tomaram conhecimento do caso e iniciaram as investigações para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.
Ainda de acordo com o delegado Aldento, outras informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais.
Policiais da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, ao comando de seu novo titular, Major Júlio César de Moura, prenderam ontem na rua José Mourão, bairro Morada do Sol, em Iranduba, Marliedson Silva Passanha, de 26 anos, conhecido no mundo do crime como Bob Marley.
Ele é apontado pelo sistema de segurança do Amazonas como líder da facção PCC no município.
Os militares chegaram a Bob Marley após denúncia repassada via linha direta.
Em nome de Marliedson Passanha, considerado um traficante de alta periculosidade, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, roubo e homicídio.
Na casa dele foram encontradas armas de uso restrito, munições, drogas, celulares e ouro. Uma arma calibre 12 de uso restrito, 13 munições calibre 12.3, munições calibre 16, uma pistola Glock calibre 9 milímetros, um carregador de pistola, uma munição calibre 9, dois rádios ponto a ponto, duas bases de carregar rádios, 31 poções pequenas, supostamente de maconha, enrolados em papel alumínio, 6 poções médias, supostamente de maconha, 17 cordões de cor amarela, 18 medalhas de cor amarela, 16 pulseiras de cor amarela, um aparelho celular modelo antigo, 4 relógios de pulso, uma caixa de estojo e uma maquineta de pagamento por cartão.
O traficante Bob Marley foi apresentado na 31ª Delegacia de Polícia Civil em Iranduba, onde foi flagranteado por cumprimento de mandado de prisão, tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito.
6:22 em Manaus. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Em Manaus, a Polícia Militar, a Polícia Civil, nas ruas da cidade durante a noite e madrugada. Muitas apreensões de armas e drogas durante o patrulhamento ostensivo da Polícia Militar. Como, por exemplo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o batalhão da Polícia Militar na área da zona norte, da zona leste da cidade e também na área central. Policiais da terceira SICOM agiram, Paulo Guerra, fortemente e conseguiram apreender uma balança de precisão, porção grande de entorpecente, 3 facas e 2 simulacros de arma de fogo. Foi uma apreensão feita pelos policiais da 5ª SICOM. Isso ocorreu na Avenida Brasil, no bairro de Santo Antônio. Muito bem, parabéns ao CPA Oeste da cidade. Eu falei Oeste, que vem fazendo grande trabalho em toda a cidade. Policiais da 8ª SICOM. Prenderam o elemento por porte de arma ilegal, de arma de fogo, um revólver, muita munição e um veículo também com restrição de roubo. Isso aconteceu lá na rua Oscar Borel, contravessa São José, no glorioso bairro da Compensa. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar também na área central da cidade prendeu um homem com uma média quantidade de drogas. Tava vendendo bagulho, vagabundo. Tava vendendo, a polícia chegou junto e prendeu o bandido. Policiais da 22ª SICOM, rapaz, e da 6ª SICOM também, prenderam um homem aí por estupro de vulnerável, prenderam o desgraçado, isso lá na rua José Lindoso, no bairro Riacho Doce. Pronto, socorro, Platão Araújo. O homem deu entrada noite passada, ferido por agressão física, apanhou a murros, chutes, sucos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as primeiras informações, a briga começou. Tudo começou com uma discussão. Depois evoluiu para porrada e acabou aí com essa tentativa de homicídio. A vítima deu entrada no pronto-socorro, onde foi muito bem atendida pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Abraços aos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do Platão Araújo, sempre, sempre salvando a vida, cuidando de quem precisa. Pronto, socorro, João Lúcio, do gigante da zona leste da cidade, movimentação intensa, 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física, um homem deu entrada vítima de atropelamento, um outro jovem de apenas 21 anos de idade foi atropelado no bairro Novo Aleixo e foi levado também ao pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro João Lúcio tá cheinho, rapaz. Tá cheio, sim, mas todos que procuram aquela unidade de saúde são muito bem atendidos pelos anjos da vida, os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do gigante da zona leste da cidade estão aí sempre, sempre, 24 horas, salvando vidas. Mas é agora as notícias de quem partiu dessa para pior. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, uma mulher até o presente momento não identificada foi barbaramente assassinada com 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tudo aconteceu em uma construção abandonada, onde em outra ocasião, em outrora, uma outra mulher também foi assassinada. Vocês lembram daquela que era conhecida como pastora? Pois é, ela foi morta lá também no bairro da Compensa há alguns meses atrás. A polícia já está investigando o caso. E atenção, morte no bairro Nova Esperança, e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem. Tudo parecia tranquilo lá na rua São Paulo, no bairro Nova Esperança. A maioria das pessoas estavam curtindo a novela, outros estavam ouvindo o jogo do Princesa de Solimões, que foi para os pênaltis contra o Paysandu e por muito pouco não traz a classificação pela Copa Verde. Era bem nessa hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem conhecido pelo apelido de Sapinho, pegaram o Sapinho, acertaram o Sapinho e o mataram com 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo, e o Sapinho não resistiu aos ferimentos. E Sapinho morreu. Segundo as informações, Sapinho era sujeito perigoso, já era investigado por muitos crimes. Ele acabou levando 4 balaços na cabeça e o Sapinho morreu. Estão acertando os sapos. Todo cuidado, é pouco, mataram o sapo. E tem outros aí também que já estão na mira. O Paulo Guerra trouxe com riqueza de detalhes sobre dois homens que foram assassinados no município de Iranduba. Estavam amarrados e crivados de bala. Ainda pouquinho, o meu chefe querido trazia as informações com riqueza de detalhes de crimes que ocorreram no município de Iranduba. Pense no lugar perigoso, meu irmão. É lá no município de Iranduba. Não bastasse os buracos, ainda tá morrendo gente. Oh, meu Deus. Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. Madrugada de hoje, um homem até o presente momento, de identidade ainda desconhecida, foi assassinado por agressão física. Ele apanhou murros, chutes, socos, pontapés, pedradas e pauladas. O corpo foi encontrado na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. No centro da cidade ocorreu mais essa morte. O Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local e os primeiros procedimentos de perícia já foram realizados. Delegacia especializada em homicídios e sequestros, como a equipe, foi deslocada para o local e os primeiros procedimentos de investigação já estão em curso para saber quem foi que matou e por que mataram esse desconhecido no centro da cidade. E essas foram as notícias da noite e madrugada e das últimas horas na cidade, onde o pássaro da morte sobrevoou o centro da cidade. Para não dizer que não falei em coisa boa, Paulo Guerra, te trago o abraço do Mineiro do Açaí, lá na estrada de quem vai para Manacapuru, em frente ao cemitério. Sempre, radinho ligado no Jornal da Manhã. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:31 em Manaus, Princesa dos Solimões perde nos pênaltis para o Paysandu na Copa Verde. As notícias do esporte após o intervalo comercial.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:37.
Esportes.
Atlético Mineiro versus Fred. Clube consegue bloqueio judicial de 15 milhões do ex-jogador em briga por multa.
O Rocco responde à cobrança da multa a ser paga pela transferência do Galo para o Cruzeiro, isso em 2017.
Atlético perde 6 mandos por confusões do clássico contra o Coritiba. Jogadores têm penas aumentadas.
O Rubro-Negro, no entanto, não corre o risco de jogar longe da Arena da Baixada na reta final do Campeonato Paranaense.
A World Athletics, Federação Internacional de Atletismo, anunciou nesta quinta-feira que mulheres transgênero estão proibidas de disputar eventos internacionais na categoria feminina.
A partir do próximo dia 31, atletas transgênero que passaram pela puberdade masculina não poderão competir em eventos válidos pelo ranking mundial feminino.
Vale ressaltar que não há atualmente transgêneros em disputas internacionais desta modalidade.
O Goiás avançou para a semifinal da Copa Verde após derrotar o Brasiliense por 1-0 ontem à noite na Serrinha.
Outra equipe a avançar na competição regional disputada por equipes das regiões norte e centro-oeste do estado do Espírito Santo foi o Paysandu, que bateu o Princesa dos Solimões nos pênaltis por 5-3.
Ontem, pelas eliminatórias da Eurocopa, Portugal derrotou Liechtenstein por 4-0. E a Inglaterra venceu a Itália por 2-1.
Em amistoso entre seleções, a Argentina derrotou o Panamá por 2-0.
E os jogos de hoje têm amistoso. Às 6 horas estão jogando agora Austrália e Equador.
Pelas eliminatórias da Euro, às 14 horas jogam Bulgária e Montenegro.
16:45, Suécia e Bélgica.
No mesmo horário, República Tcheca e Polônia.
Gibraltar e Grécia.
França e Holanda.
E Sérvia e Lituânia.
Pela CONCACAF Nations League, 21 horas, hoje tem Granada e Estados Unidos.
6:39. A seguir. Proposta do governo deve isentar 1,3 milhão do imposto de renda 2024. Polícia Federal pede ao Fundo Amazônia verba para ações contra garimpo e desmatamento. Coreia do Norte diz ter testado drone submarino de ataque nuclear capaz de provocar uma tsunami radioativo. Após o intervalo comercial, os detalhes.
A comunicação transparente. Transparente. E verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:43 em Manaus.
Últimas notícias.
As críticas do governo ao Banco Central fizeram o mercado financeiro ter um dia de nervosismo.
A Bolsa de Valores caiu mais de 2% e fechou no menor nível desde julho.
O dólar chegou a iniciar o dia em baixa, mas inverteu o movimento e aproximou-se de R$ 5,30.
O índice Bovespa da B3 terminou a quinta-feira aos 97.926 pontos, com queda de 2,29%.
O pagamento do Bolsa Família com a de R$ 150 por criança de até 6 anos é feito nesta sexta aos beneficiários com NIS de final 5.
A equipe econômica do governo federal prepara um decreto para reativar a venda da Lotex, conhecida como raspadinha.
A expectativa é enviar o texto ao presidente Lula já em abril, apurou a reportagem.
A estimativa é que o produto, que gere arrecadação entre 3 e 5 bilhões ao ano para os cofres públicos, diz uma fonte a par do assunto.
A iniciativa é a segunda envolvendo a tributação de jogos para aumentar a receita. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que pretende taxar apostas virtuais.
O presidente da Petrobras diz que pode reduzir preço da gasolina.
Sempre que a gente puder vender mais barato para o consumidor, a gente vai fazê-lo, disse o presidente da Petrobras ao ser perguntado se a empresa baixará o preço da gasolina.
Mais 4 países seguiram o exemplo da China e voltaram a permitir a importação de carne bovina brasileira, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta quinta-feira à noite.
O Itamaraty não relatou quais foram os países.
Apenas informou em nota que 6 países continuaram a bloquear o produto: Bahrein, Cazaquistão, Catar, Irã, Rússia e Tailândia.
Caso Bernardo.
Leandro Boldrini é condenado a 31 anos e 8 meses de prisão pela morte do filho.
Bernardo foi morto em abril de 2014 aos 11 anos após receber uma superdosagem de sedativo.
Boldrini já havia sido condenado por homicídio em 2019, mas sentença havia sido anulada.
Também foram condenados pelo crime a madrasta do menino, uma amiga dela e o irmão da da amiga.
A Justiça Federal deu um prazo de 30 dias para a Eletronuclear realizar uma avaliação completa dos possíveis danos causados pelo vazamento de água contaminada da usina Angra 1, no Mar de Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense.
O acidente aconteceu em setembro do ano passado, mas os órgãos de fiscalização só foram comunicados 21 dias depois.
A proposta do governo federal para ampliação da faixa de isenção do imposto de renda deve incluir até 1,3 milhão de pessoas no total de isentos em 2024.
Os cálculos são da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Anapisco, feitos com base em anúncios do governo e uma nota explicativa que prevê isenção para quem recebe até R$ 2.112.
Caso se confirme, a proposta deverá aumentar o número de isentos dos atuais 8.944.261 para 10.294.779, o que significa um aumento de 15%.
Ministro do Supremo Tribunal Federal cobraram nesta quinta-feira a retomada do julgamento sobre a constitucionalidade do juiz de garantias, mecanismo no qual o magistrado responsável pela sentença não é o mesmo que analisa as cautelares durante o processo criminal.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, apresentaram na noite de ontem no Teatro Municipal do Rio o novo decreto que regulamenta o fomento cultural no país.
O texto publicado nesta sexta-feira estabelece regras e procedimentos para as leis de fomento cultural direto, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, Cultura Viva, Fomento Indireto, Lei Rouanet e outras políticas públicas culturais definindo objetivos e beneficiários.
A Polícia Federal quer que o bilionário Fundo Amazônia injete dinheiro na corporação para bancar operações contra garimpo ilegal, desmatamento e outros crimes ambientais.
As alternativas para financiar ações, o pedido de verbas é direcionado aos conselhos que administram o Fundo Amazônia, informou ao UOL o diretor da Polícia Federal da Amazônia, da Polícia Federal, Humberto Freire. Segundo ele, o orçamento da corporação não cobre todas as despesas com as ações de combate ao crime ambiental.
6:47, um total de 457 pessoas foram presas e 441 policiais ficaram feridos na França no nono dia de protestos contra a reforma da Previdência promovida pelo presidente Emmanuel Macron, disse o ministro do interior, Gérald Darmanin, nesta sexta-feira. O ministro que falava ao canal CNews disse ainda que houve 903 incêndios de mobiliário urbano ou lixo em Paris durante os protestos.
Congresso de Israel aprova lei para blindar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e multidão vai às ruas para protestar.
A nova lei determina que o processo de remoção de um primeiro-ministro não vai ser mais uma atribuição do procurador-geral e da justiça, mas sim do parlamento.
O mercado internacional de armas diminuiu pouco mais de 5% no quadriênio de 2018 a 2022, na comparação com o período de 2013 a 2017. Mas a invasão russa à Ucrânia beneficiou enormemente os Estados Unidos, que aumentaram as exportações em mais 14% e respondem por 40% das transferências globais de armamento. Os dados são do relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo.
A Coreia do Norte testou um drone submarino de ataque nuclear que é capaz de provocar um tsunami radioativo, informou a mídia estatal do país em comunicado publicado hoje.
Os testes do sistema de ataque subaquático foram feitos entre terça-feira e esta quinta.
A Coreia do Norte disse que lançou uma ogiva teste que navegou por quase 60 horas entre 80 e 150 metros de profundidade.
A missão da arma estratégica nuclear subaquática de se infiltrar furtivamente em águas operacionais e fazer um tsunami radioativo em super escala por meio de explosão subaquática para destruir grupos de atacantes navais e os principais portos operacionais do inimigo, afirmou em comunicado.
6:49. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo, Rio de Janeiro.
Arma chamada de Vídeo, codinomes. Veja as provas contra integrante da facção que planejaram sequestrar Moro.
A Folha de São Paulo.
Juiz tira sigilo de investigação sobre PCC após Lula falar em armação de Moro.
O Estado de São Paulo.
Petrobras prevê aumento de 43,88% para a diretoria e salário de prates pode subir para mais de 165 mil.
Canal Central, capitão da República Correio Brasiliense.
China anuncia suspensão do embargo a boas carnes bovinas brasileiras.
Valor econômico.
Bolsa cai mais de 12% e fecha no menor patamar em 8 meses após reação de Lula ao juro.
Estado de Minas.
Câmara rejeita pedido do MPMG e mantém votação do plano diretor de BH.
Jornal do Comércio no Recife.
Após 51 mortes pelas chuvas em 2022, Recife dobra investimento e apresenta novidades na ação inverno.
Fortaleza Diário do Nordeste.
Fortaleza tem pelo menos 8.000 ruas sem nome e solução pouco avança no legislativo.
Porto Alegre, 0 hora.
Leandro Boldrini é condenado a 31 anos e 8 meses de prisão por homicídio quadruplamente qualificado do filho.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegueleg, J. Rai e Alberto Peregrini. Trabalhos técnicos, sonoplastia, Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição, amanhã, às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. É a grife dos comunicadores. Um puro talento a serviço do rádio. É Valdir Correia, que hoje vem muito romântico. É o Lopes Indier, que vai estar no ar. Ele vai apresentar, dentro de instantes, o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.